meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar o tema predição dos acontecimentos de ordem física e de ordem moral que precederão o advento de Jesus em todo o seu esplendor espiritual e predição deste advento. Isso está estudado no terceiro tomo dos quatro evangelhos de Rustem e faz parte da análise das seguintes partes do Novo Testamento. Mateus capítulo 24, versículo de 29 a 31, Marcos capítulo 13, versículo de 24 a 27 e Lucas capítulo 21, versículo de 25 a 28. Nós vamos ler Mateus, já fazendo uma tradução um pouco mais atualizada. Logo depois da calamidade desses dias, o sol se escurecerá, a lua não dará seu esplendor, as estrelas cairão do céu e as forças dos céus oscilarão. Então brilhará no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra serão abaladas, e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu com força e grande aparência. E ele enviará seus mensageiros com grande trombeta e reunirão dos quatro ventos, do extremo ao outro dos céus, os seus escolhidos. Como a gente vinha já analisando esse tema, que é do capítulo mais sintetizado no capítulo 24 de Lucas, que é conhecido como o pequeno apocalipse, né? Se para a vinda do Filho do Homem é necessário todas essas coisas, né? Uma análise assim, podemos dizer na letra, é melhor que ele não venha. Porque veja que o céu vai ficar escuro, a lua não vai brilhar, as estrelas vão cair, as forças dos céus vão oscilar, né? Então vai haver toda essa, podemos dizer assim, essa desgraceira, porque as tribos, né, ficarão super atemorizadas, né, com, como diz Lucas, né, com o bramido, né, com o som ensurdecedor do mar e das ondas. E o Filho do Homem virá, então, no seu esplendor, com muita... a sua aparência vai ser de muita força, né? Ele virá, então, assim, nessa majestade, ou nessa aparência gloriosa, ou vigorosa. E, como termina aqui no caso o texto de Lucas, então, é mais surpreendente. Porém, diz Lucas no versículo 28, quando, porém, essas coisas começarem a suceder, erguei a cabeça e levantai, pois que se aproxima a vossa libertação. Então, vai acontecer toda esses dias de calamidade. Olha como começa o texto de Mateus. Logo depois da calamidade desses dias, né? Então, logo depois da calamidade desses dias, que dia? Do que nós estávamos estudando. Eu vou recordar já com vocês. Aí, aquilo que nós estávamos estudando, logo depois disso, vai acontecer o tema de hoje. Qual o tema de hoje? O sol vai ficar escuro, a lua não vai mostrar o seu esplendor, as estrelas do céu vão cair, as forças dos céus se abalarão. E continua ainda com mais ênfase, né? Então, brilhará no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra serão abaladas, e verão o Filho do Homem vir sobre a nuvem do céu, com poder, com força e grande aparência. E ele enviará seus anjos nesse momento, e os seus anjos vão vir com grande trombeta anunciando isso, o que acho que nem precisava, né? Que com toda essa, o sol vai parar de brilhar, a lua vai não dar mais o seu esplendor, as estrelas vão cair, né? Mas assim mesmo ainda virão anjos, né? Os seus anjos com grande trombeta, quer dizer, não é com uma trombeta ou com trombetas pequenas, mas com grandes trombetas, né? E eles vão então tocar essas trombetas e vão reunir todos os escolhidos do Senhor, quer dizer, todos os santos, todos os cristãos, todos aqueles que fazem a vontade de Jesus, de ponta a ponta, do extremo a outro da terra, vai reunir todos eles, né? Que são os eleitos. E diz então aqui Lucas, como nós acabamos de ler. E aí, então, veja, quando acontecer isso, lembrai, né? Começa então a vossa libertação. Então, o capítulo de Mateus, então, começa assim. Depois da calamidade daqueles dias, foi a calamidade daqueles dias, foi o que nós estudamos nas últimas lições. Quais são essas calamidades? Nós vimos, né? Vai ter fome, terremoto, peste, guerras e rumores de guerra, quer dizer, boatos de guerra, guerra psicológica. Outra coisa, os apóstolos serão perseguidos, os cristãos serão traídos pelos seus próprios familiares, eles serão levados para diante dos tribunais. Lá eles não precisam se preocupar com o que eles vão falar, porque o Espírito Santo falará sobre eles. Muitos morrerão, quer dizer, independente do Espírito Superior falar através deles, né, diante dos tribunais, eles serão condenados, passarão pela morte, e todas essas coisas então vão acontecer. E a gente tem que perseverar, porque aquele que persevera, ou melhor, que não desanima apesar de todas essas situações, vai possuir a sua alma, vai dominar a si mesmo, ou melhor, vai ter controle sobre a sua vida. E uma outra calamidade é qual deve ser a postura diante da nossa situação, de uma situação como essa. E aí é o estudo de que, se alguém disser, eis o Cristo ali, eis o Cristo acolá, não vá, não acredite. O Cristo não está lá nem acolá. E ele não vem com aparência exterior. Ele está dentro de nós. E quando começar a acontecer todas essas coisas que a gente viu, sai. Se você estiver na Judéia, fuja para o monte. Se você estiver no terraço da casa, não desça para o interior da casa. Se você estiver no campo, não volte para pegar a capa. Ai da grávida que estiver pregando, ai da grávida naqueles dias. Ai daquela que estiver amamentando. E tomara que esses dias não aconteçam no inverno, porque é muito desagradável no inverno, né? Você fugir naquele frio. Lá tem muita neve, se nós pensarmos no local em que Jesus falou, né? No caso, ele pregava em Jerusalém, lá no Monte das Oliveiras, essa passagem. E também é bom que não aconteça no dia de sábado, porque no dia de sábado, segundo a lei de Moisés, só se podia andar 1.000 metros, ou perdão, 2.000 metros, ou 2.000 passos. 2.000 passos no sentido de que é a a tendinha ou a casinha mais distante do centro do religioso, onde ficava a arca da aliança, tinha 1000 passos. E aí você precisava dar 1000 passos para ir até ela, depois 1000 passos para voltar para a sua tendinha. Então são os 2000 passos. Por isso que o judeu, no dia de sábado, só o máximo dá 2000 passos. Né? Eles levam assim as coisas ao pé da letra. Muito bem. E aí começa o capítulo de hoje. Olha o capítulo de hoje. Logo depois da tribulação desses dias, então ele está chamando todas essas coisas, esses terremotos, fome, peste, essas fugas, essas situações todas, da grande tribulação desses dias. Foi assim que começa o tema. Se nós pegarmos uma reunião atrás, eu disse que eu ia falar sobre isso para vocês, e até agora ainda não falei, diz assim a passagem, logo no versículo 15 do capítulo 24 de Mateus. Quando, pois, virdes implantada no lugar santo, entendo quem lê, a abominação da desolação, ou melhor, o horror da destruição, predita pelo profeta Daniel. Então, Jesus está se baseando em quem? Numa linguagem profética. De quem? Do profeta Daniel. Como que ele fala, então, desses dias? Ele que fala a palavra dias. Por isso que no capítulo de hoje, começa assim, com a palavra dia. Olha, logo depois da calamidade desses dias, então ele volta usando a colocação, ele chega a usar o tempo, né, de usado por Daniel, e que ele já tinha falado, como falou o profeta Daniel, esse horror da destruição, falou o profeta Daniel. Muito bem, então aqui então está feita a ponte. E que dias são esses que o profeta Daniel falou? Então, está no capítulo. Eu vou pegar, vou dar os versículos todos e vou depois entrar no versículo principal. Ele fala no capítulo 9, Daniel, capítulo 9, versículo de 26 a 27. Capítulo 11, versículo 31. No capítulo 9, ele está falando sobre a destruição do templo e da cidade de Jerusalém. Por isso que tem uma passagem de Jesus que diz que não vai ficar pedra sobre pedra, que nós já analisamos, e também, não, além de não ficar pedra sobre pedra, quem estiver em Jerusalém, saia. Quem estiver fora de Jerusalém, não entra. Por isso que no capítulo 9, aqui que nós citamos de Daniel, ele está contando o profeta Daniel sobre o templo, a destruição do templo e da cidade. Só para lembrá-los, Daniel escreve igualzinho um Apocalipse. Depois, quem vai escrever um Apocalipse inteiro é João Evangelista. É que é o mesmo espírito que volta, Daniel e João Evangelista. Muito bem. Então, no capítulo 9, está tratando desse tempo. No capítulo 11, versículo 31, tá falando sobre a idolatria que o ditador Antíoco, né? Ele vai colocar a estátua de Zeus dentro do templo, vai obrigar o povo judaico a cultuar Zeus dentro do templo. É a abominação da abominação, e vai implantar a cultura grega no mundo judaico. O grande problema de você ter a opressão de uma cultura, não é que seja errado. Cada povo tem a sua cultura. E toda a cultura de um povo, em forma da sua música, das suas danças, das suas lendas, das suas tradições, todas são muito importantes. E a gente conhecer a cultura dos outros povos É muito bom, é muito dignificante. O problema é quando você não pode mais ter a sua cultura e anular a sua cultura. É um desvalor muito grande. Um povo perde as suas referências. Por exemplo, nós sofremos muito isso, né? Na década de, por exemplo, nos anos 70, em que o EEE começa a se enfraquecer, a Bossa Nova começa também a desaparecer, e veio uma onda, podemos dizer, que abalou toda a nossa cultura, impondo a música estrangeira para nós. Isso não quer dizer que a música estrangeira seja boa, né? Lá o Queen, os Beatles, né? E todos eles merecem todo o nosso carinho, nosso respeito, são verdadeiros gênios da música, dentro das suas referências, né? Da sua cultura. Agora, quando não dão oportunidade para nós, diz que a nossa é pior, que a nossa é insignificante, não toca mais a nossa, diz que a nossa é cafona e é ridícula, aí você perde as suas referências. É aí que o domínio é maior, porque é mais do que um domínio econômico, é mais do que um domínio físico, é um domínio da cultura. Agora imagine em termos de religião. Religião é mais grave, porque implantando um Deus do outro, a religião do outro, um princípio do outro, eu estou indo além do problema econômico, eu estou indo além do problema geográfico, quando invade um país, né? Tomam ele geograficamente. Além do problema econômico, daquilo que a gente vai ter que pagar e trabalhar de forma inferior para aquele outro povo, e pagar impostos sacrificantes. Mas, além de perder a cultura, que é gravíssimo, você perde a identidade interior. Aí você deixa de ser o que você é no mais íntimo. Logo, é mais grave, porque se é extremamente ruim para um povo quando ele perde a sua cultura, imagina quando o homem perde a sua fé, o seu valor. Ele já não se identifica mais com ele mesmo. Então é gravíssimo. É isso, é uma grande calamidade. Que, no caso, Daniel está lembrando aqui no capítulo 11. Né, falando que o ditador Antíoco impôs a cultura grega e o deus grego dentro do templo e proibiu a prática da cultura judaica. E a outra grande abominação está no capítulo 12, versículo 11 de Daniel. Essa foi a que Jesus falou, essa que ele chama do grande dia da expiação, o grande horror da devastação, como nós traduzimos, que nunca existiu desde o princípio do dia até hoje, nem nunca existirá, vai ser o dia mais bombástico. Esse grande horror da devastação, Daniel, capítulo 12, versículo 11, diz que vai levar, e ele fala com a precisão matemática. Vamos pegar aqui um. 1290 dias. Pronto. É isso que Daniel fala. Então agora, nós já tínhamos passado por isso já há três reuniões atrás. Eu só falei de Daniel e não entrei no detalhe. Para vir na palestra de hoje, em que Jesus diz, quando acabar esses dias de horror, de calamidade, do horror da devastação, linguagem ao pé da letra de Daniel, horror da devastação. Quando acabar essas calamidades, esses dias calamitosos, e Daniel fala, 1290 dias. Depois disso, aí entra o capítulo de hoje. Aí depois disso, o sol vai ficar escuro. A lua vai perder o seu brilho. As estrelas vão cair. As forças do céu vão se abalar. Os povos tremerão e virão o Cristo, o Filho do Homem, vir em grande força e aparência, né? E os anjos vão aparecer, reunindo todos os escolhidos, todos os cristãos, do Oriente até o Ocidente, de ponta a ponta, vai reunir todos, todos então apreciarão este dia, será comum a todos, olharão para este grande acontecimento, E quando isso então estiver sucedendo, saiba que a libertação está próxima. Agora, então, nós fechamos aqui o ciclo em parte. Podemos dar o balde fala em espiral, né? A gente vai de espiral, a espiral quando ela dá aquela descidinha assim, aquele descanso mental que a gente tem, para tomar fôlego e subir mais um pouco e além, né? A gente vê na escada isso, né? Quando a gente começa a subir no degrau, tem aquela paradinha assim, virando para o lado, que dá aquele descanso, e aí você depois tem outra rampa, outra elevação. Que é o que Lucas está dizendo. Nesta hora, é o finalzinho, quando ele fala da libertação, né? Levantai, erguei, levantai a cabeça, a libertação está acontecendo. Nós vimos os nossos estudos na vez passada, que se for para o filho do homem vir assim, é melhor que ele não venha. Isso se formos interpretar o Cristo ao pé da letra. Mas como ele dá a solução para a gente? E por mais que olhem para essa solução, todo mundo quer falar do lado exterior, é mais fácil a gente falar de guerra. É mais fácil a gente falar de terremoto mesmo, de fome, de peste, de desgraceira. Porque como essas coisas toda hora acontecem, não tem um momento antes do Cristo, nem depois do Cristo, que nunca teve terremoto, fome, peste, tá certo? E guerra, e boato de guerra, nunca deixou de ter. Então a gente se identifica com essa exterioridade com muita facilidade. E daí a gente supor uma guerra muito maior, tá certo? Uma calamidade muito maior, uma peste muito maior, é também mais fácil para a nossa imaginação. Aliás, não precisamos ser muito imaginativos, né? Se nós formos pensar numa quarta guerra mundial. Não precisamos fazer muito. Se o final da terceira guerra mundial, da segunda, perdão. Eu já estou botando mais guerra aí, olha como é que é fácil matar, né? A gente faz isso com muita naturalidade. É uma terceira guerra mundial, né? Então, você vê que o final da segunda guerra mundial foram duas bombas atômicas em Nagasaki e em Hiroshima. Agora vocês imaginam, né? Agora vários países têm bomba atômica, na época só os Estados Unidos. Agora vários países possuem. E aí uma guerra, como é que vai ser? E hoje já se tem arma de muito maior destruição do que aquela bomba atômica. Aquela bomba atômica é o estopim, apenas a espoleta da outra, por exemplo, da de hidrogênio. É isso. Então é mais fácil a gente ver por esse lado exterior. Mas, e aí interpretar as coisas espirituais também, né? E essa nossa ideia de que o Cristo é o Jesus da história e que ele vem com poder e vai dominar os outros. Agora veja, se um sujeito vem assim, fazendo guerra desse jeito, fazendo terremoto, abalando o sol, a lua, as estrelas, e dizendo eu sou Jesus e aparecendo cheio de glória, imediatamente a gente vai obedecer, ué. Quem não vai? É lógico. E aí acaba o livre-arbítrio. Essa é uma situação em que o livre-arbítrio vai embora. Um sujeito vem com esse poder todo, apaga o sol. E diz, eu sou Jesus. Imagina quando Paulo viu ele todo em luz. Paulo já foi logo dizendo, quem é esse Senhor? Olha que interessante. Eu analisava isso agora na última palestra, na aliança. Eu não sei quem é, mas sei que você é um Senhor. Qual é essa luz, cara, que tu tem? Tu é um senhor, eu automaticamente, se tu é um senhor, eu sou um servo. É automático. Só que ele vai logo dizendo, o que queres que eu faça? Tu é senhor, um senhor quando se aproxima é para pedir alguma coisa. Um senhor não vem procurar um servo, essa era a referência naquela época, se não for para pedir alguma coisa, para exigir alguma coisa. Ele tanto vai logo dizendo, o que queres que eu faça? É um senhor. Só que ele não sabe que o senhorio de Jesus, o domínio de Jesus é uma outra coisa, completamente diferente. E aí quando ele, Jesus, quando ele pergunta o que é para eu fazer, ele vai lá, aguarda. Aguarda. Aí vai, chama Ananias, Ananias tinha o evangelho, vai lá, cura Paulo. Aí já começa por aí, é um senhor que quer curar o outro. O outro ficou cego. Foi Jesus que fez ele ficar cego. Foi ele que ficou. Segundo, mandou curar. Terceiro, deu para ele o evangelho que eu quero. Está aí o evangelho, leia, faça e viva. E pregue. Agora ele vai conhecer que esse é um domínio, mas é um domínio de amor. Quando ele conheceu Jesus, pela leitura do evangelho, ele vai entender, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, de misericórdia, bem-aventurados os pacíficos, os puros de coração. Agora ele vai entender, porque foi esse evangelho que ele copiou, foi o de Mateus, que era na época chamado Oráculos do Senhor. Então, aí ele vai entender o que é senhorio. Então, quando fala que Jesus vem no seu poder, na sua glória, e fala nessa forma, mas ele está falando nessa forma, porque a referência é Daniel. Os profetas, não só Daniel, mas vários profetas falavam assim. Eu trouxe aqui para vocês os versículos, para depois se estudar com calma, baseado na gravação. Então, que fala sobre sol, lua, estrela e destruição e a vinda do filho do homem e o poder e tal, está em Isaías. Não só está em Daniel, nessas três passagens que nós já vimos, mas está em Isaías no capítulo 13, versículo 10, 34, versículo 4. Em Ezequiel, capítulo 32, versículo 7. Em Joel, capítulo 2, versículo 2 e versículo 10. Também em uma outra passagem de Daniel, no capítulo 4, versículo 32. Então, essa era a linguagem do Antigo Testamento. Jesus está fazendo uma referência para aqueles que conheciam a linguagem do Antigo Testamento. Mas ele dá uma dica. Essa é a grande dica. E que nós analisamos na vez passada. Se alguém disser sobre o Cristo, vão aparecer muitos falsos médios, falsos profetas. E nós vemos que a palavra profeta quer dizer órgão. Aquele que usa o seu órgão, no caso da psicofonia, que é a garganta, para falar mentiras. Ou para receber um espírito mentiroso. E por que é psicofonia, o órgão aí é a garganta? Porque raramente se escrevia naquela época. Poucas eram as pessoas que escreviam. Daí mais fácil a psicofonia do que a psicografia. E também aparecerão falsos cristos, anunciando muitas coisas. Não vá, não crede. Se disser, oh, ele está lá na casa, no interior da casa. Ah, ele está lá no deserto, está ali, está acolá. Não vá, não crede. E aí ele ainda fala mais, ele não vem com aparência exterior. Então aqui quando nessa passagem diz, aí aparecerá o Filho do Homem, em grande força, em grande aparência, o sinal do Filho do Homem. Veja a lição passada, ele não aparecerá de forma exterior. Se alguém disser, ele ali é colar, não vá, não crede, está dentro de nós. Então nós não podemos interpretar isso no sentido externo. Não podemos, apesar da ciência já saber que o Sol vai crescer daqui a milhões de anos, vai tomar a Terra e o nosso sistema vai acabar. Há tudo um ciclo perfeito, e aí nós vamos ver na próxima palestra, quando ele vai falar da figueira, né? E ele vai dizer que existe uma época perfeita para dar figo. Quando você vê os figos na figueira, opa, chegou o verão, chegou o estio. Tudo tem um ciclo perfeito. A Terra também tem o seu ciclo perfeito. Também essas coisas vão acontecer. Em termos da mudança do planeta. O planeta vai acabar, mas todo o nosso processo evolutivo acontecerá no nosso planeta. A vida guia a nossa evolução pelo estágio planetário, pelos vários momentos da transformação planetária. E nós vamos de mundo primitivo para mundo de prova e expiação, para mundo de regeneração no qual nós estamos entrando, depois para mundo superior, e aí o planeta acaba. mas se leva milhões de anos até a gente ser espírito puro. Espírito puro já não tem mais uma referência de local para o espírito puro, porque ele já não está mais sob o domínio da matéria, já não há mais o domínio da matéria sobre ele, ele venceu a si mesmo, chegou à plenitude. Então, se não vem com aparência exterior, nós não podemos interpretar nada disso com aparência exterior. Temos que trazer para uma realidade interior. E nós vimos que tudo isso daqui está dizendo que é para a vinda, não fala nem a vinda do Cristo, às vezes fala a vinda do Cristo, mas o foco da palavra, olha só como diz aqui, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ele sempre usa mais essa expressão Filho do Homem do que do Cristo, porque nós vimos aqui que Filho do Homem, essa expressão Filho de alguma coisa, esse alguma coisa tem a qualidade do Filho. Então o Filho do Homem é o pleno homem, é o homem perfeito, ou melhor, é igual ao totalmente humano, já não há mais nada de animal. Repare que o nosso corpo é todo animal. Nós agora, com um estudo que temos lá da genética, né, do nosso mapa cromossomial, do nosso mapa de genes, todos nós somos praticamente tudo igual, o macaco, o rato, todo o nosso organismo veio da animalidade, veio do mundo animal. E não só o organismo, as nossas atitudes psicológicas ainda tem muito de animal. O homem fera, o homem serpente, o homem urso, não é isso? O homem vivo, o homem águia. Então, essa colocação é aqui, e a gente costuma dizer, né, quando uma pessoa faz o bem, fulano é tão humano quando ele faz o bem, é tão humano. Então, quando a pessoa realiza o bem total, aí ela é totalmente humana, plenamente humana, 0% animal. 0% animal, já não há mais nada de animal dentro. Esse é o dia do Filho do Homem. A palavra filho, aí no caso, é fruto. Nessa evolução hominal, nós estamos realizando a nossa evolução hominal e começamos de uma forma bem macacoide, peluda, né? Ó, o homem de energia dental, olha como é que ele está agora, já bem mais bonitinho. Já houve uma caprichada artística, né? E nós vamos cada vez indo mais evoluir. Então, nessa evolução hominal, nós vamos chegar à plenitude dela. Quer dizer, vai ser o resultado. Qual vai ser o resultado? Qual vai ser o fruto? Que filho? O filho aí está nesse sentido. Então, é filho no sentido de fruto, de resultado. Qual vai ser o filho dessa evolução da hominal? Qual vai ser o resultado? É quando você chegar à plenitude da humanidade. Quando você chegar no máximo da evolução hominal, é que você vai ser o tal filho do homem. Aqui está a evolução do homem. Então, você vai chegar a essa condição. Vai ser o teu resultado, o teu filho, o teu produto, a tua obra de arte. Filho, aqui como... Olha como os alquimistas usavam. Opus Dei. A grande obra, a obra divina, a obra do homem, perfeito, onde você vai realizar o antropos primordial, quer dizer, aquele ser espiritual antes da queda, o homem primitivo, o Adão primitivo, o anjo perfeito antes da criação. Aí você chega à plenitude. E o livro dos Espíritos chama de Espírito Puro, em que ele é totalmente puro, nem precisa mais reencarnar. Venceu completamente. É lógico que para a animalidade, para o mundo da matéria, para o mundo da matéria, para a animalidade, é uma verdadeira desgraça. Desgraça no sentido de derrota. O mundo material perde. E aquela criatura se liberta desse vínculo, desse campo magnético, dessa força atrativa do antissistema, e vai ser filho de si mesmo, ou melhor, vai possuir a sua alma, coisa que nós não possuímos agora. A gente é joguete, nós somos dependentes, nós temos que comer senão a gente morre, nós temos que beber senão a gente morre, nós temos que respirar senão a gente morre, nós precisamos de um corpo, de uma vestimenta. A gente é dependente de um monte de coisa, dependente de pai, mãe, para ensinar a andar, falar, caminhar, comer, beber, dependendo dos professores, dependendo dos outros, de tudo. É uma vida que a gente não possui, mas Jesus veio para trazer uma outra vida para a gente, uma vida em plenitude, plena, total, onde que só haja vida. Como diz o livro da sabedoria de Salomão, um dos livros do Antigo Testamento, né? Deus é o autor da vida. Ele não é autor de nada disso aqui, da morte. A morte é consequência da queda. A abominação entrou no templo divino. Ele é autor da vida. E ainda diz mais o livro da sabedoria. Ele é autor da vida e não da morte. E ele criou a vida e não a morte. Quem criou a morte foi o diabo. A palavra diabo quer dizer oposição. A adversidade somos nós mesmos, os seres diabólicos. Seres que não fazem ou são adversos ou opositores da vontade do Pai. Ainda diz mais, está lá no livro da sabedoria, e todo aquele que morre é porque é do partido do diabo. Essa é ótima. Todo que morreu é do partido do diabo. E como nós vamos morrer? Já podemos saber o nosso partido. Então só tem um jeito, é romper isso, romper a morte. Romper. Diz Paulo na carta aos Romanos, a morte foi criada pelo pecado, pelos nossos erros, a nossa queda. Ah, mas eu não me lembro. Esse que é o problema, que a gente não lembra e a gente culpa então Deus. Foi Deus, porque Deus está levando meu filho. Porque Deus vai me levar. Porque Deus fez isso comigo. A gente culpa o outro, no exato momento que você não lembra. Mas não lembra por quê? Porque não medita. E aí nós falávamos aqui a passagem lá do Krishnamurti, né? Você pode esquecer, mas o karma não esquece nunca, a lei de causa e efeito. Então a gente está nesse processo de evolução. E esse processo de evolução para nós é um caos. O que que nós damos valor na nossa vida? O nosso corpo. Para que que a gente vem no centro espírita? Para pedir coisa para a gente. Tem um caso de uma conhecida que frequenta uma aliança da fraternidade, que eu fui lá fazer a palestra, né? E na segunda-feira eu estive lá, dia 7. E ela falou assim para mim: olha, o meu netinho está muito com problema grave. Aí eu fiz uma promessa para São Martinho, pedindo a São Martinho: não leve ele, não. Se leva, São Martinho está furado, compreendendo? O pé de São Martinho. A gente não entende as coisas, o mecanismo da vida. E a pessoa é espírita, né? Frequenta a aliança da fraternidade. Agora, veja, o que que a gente não fala para Deus? Tem gente que briga com Deus. Tem gente que briga com Deus. Por que isso? Por que aquilo? Não entende nada. É louco. O louco falou para minha mãe quando nós fomos... Papai foi trocar um cavalo para umas cadeiras espreguiçadeiras dessas de piscina, que eles, os doentes mentais lá em Taquara, eles fazem essas cadeiras. E papai tinha um cavalo, eles precisavam de cavalo para charrete, papai estava com medo do cavalo dar coice em mim, porque eu puxava o rabo do cavalo. Então ele foi trocar o cavalo com as cadeiras espreguiçadeiras. Então, por enquanto que ele estava negociando, nós, as crianças, né, e mamãe, estávamos na rural. Veio um louco correndo, chegou para ela e falou: o que a senhora está fazendo aí? Se dirige o setor tal para fazer a sua inscrição. Todos que entram aqui têm que fazer a sua inscrição lá naquele setor. A mãe é louca. Mas é verdade, para todos nós devíamos mesmo fazer a inscrição, né? Como o Chico Xavier foi visitar o Américo Barros, que é uma clínica de recuperação de drogados, né? Ele deu parabéns a ele, falou que ele já estava muito bem, porque ele já estava internado, e o Chico ainda não se internou. Parabéns para vocês, vocês já estão cuidando de vocês. Eu sou uma droga, ainda não me internei. Vocês são muito corajosos. Mas tirando esse tom, né, essa descontração, é porque o tema é pesado, né? Nós somos verdadeiro louco. A gente quer ensinar Deus. Ó, Deus é assim, ó, Santo Marcos, São Martinho. É assim que tem que fazer. Te dá todas as regras. É engraçado quando a gente bota no endereço, né? Olha para a pessoa que está no hospital tal, rua tal, endereço tal, leito tal, número tal, porque ele vai e erra. Pode ir no leito. Tem uns deuses meio burros, uns anjos meio ignorantes, e erra de leito. Não vai naquele que você está mandando, né? E você diz o que ele tem que fazer. Eu quero saúde, eu quero carro, eu quero uma mulher, eu quero isso e tal, eu quero ter um amante que a minha não descubra. Aí você dá as regrinhas, tudo. Para ele. E é assim que você faz, quando vai pedir, ué, e não vamos rir, não. Porque se você não faz esse tipo de prece, você fala assim com o preto velho. O cara senta lá com o preto velho, é descarado. Só vai no preto velho para pedir. Pedir coisa assim. Ninguém vai ao preto velho. Preto velho, queria tanto desencarnar bem. Será que já está na minha hora de desencarnar, preto velho? Pudesse me ajudar, se estivesse na minha hora. Mas ninguém, só faz o contrário. É para pedir. E pedir para ficar, para ficar, para ficar, para ficar. E nem a Rainha Elizabeth. Dou tudo que eu tenho, todo o meu reino, por mais um minuto de vida. Mas não compra. Tudo isso aqui nosso é sem o valor. Não tem. Não compra a vida. Não compra. Não compra. Então, como a gente dá esse piso tremendo para as coisas exterior, para a coisa material, toda vez que você está falando de uma evolução em que tem por foco acabar com a matéria. É uma grande, para nós, vai ser para a matéria. Olha como é que tem que fazer a leitura. Para a matéria vai ser o dia da maior abominação. Que ela acabou. Virou pó. Entenderam? Se nós vamos pensar em termos da morte física, a morte física é uma abominação para o corpo. Pronto. O corpo acabou de ter o controle, um diretor controlador, ele vai desintegrar, vai virar pó. Agora imagine isso em termo evolutivo, em que você vai chegar à estatura de plenamente humano, de espírito puro, e não vai mais precisar reencarnar. Aí daí dizer Jesus, vai ser a maior abominação para a matéria de todos os tempos. Nunca houve, nunca teve, nunca terá. É o dia mais importante da nossa evolução. Que no caso nosso, por causa da nossa queda e ficamos egoístas, a nossa evolução é individual. Por isso que vai um, vai Buda, vai um Francisco de Assis, vai uma Teresa d'Ávila, não é isso? Estão nesse processo, um Pietro Baldi, estão num processo de evolução. E nós ainda estamos muito mais atrasados do que eles. Então, dada essa correria, podemos dizer, essa trajetória evolutiva, por causa da nossa queda, e como diz o Livro dos Espíritos nas perguntas 124, 125, 126, o caminho deles é mais curto porque eles estão agindo a favor desse processo. E o nosso caminho é mais longo, estamos dando muitas voltas, porque o nosso processo evolutivo está sendo feito com muita dor, com muita resistência, com muita persistência para quê? Ontem nós fomos a São Paulo. Tive a oportunidade lá de ir a São Paulo, e lá quando nós pegamos lá o táxi para ir para PUC, o motorista, a primeira coisa que falou, bom dia, estão precisando de alguma coisa, não, para onde nós vamos, aí nós falamos, olha, que beleza que está o dia hoje, que dia lindo. E eu pensando na palestra de hoje, o sol vai escurecer, se eu falo isso, o motorista de táxi, ele disse, mas eu não quero, ele falava tudo de Deus. Deus, Deus. Aí quando nós falamos que nós tínhamos horário para chegar, ele falou, eu vou romper o trânsito. Deus vai nos ajudar aqui nesse trânsito, nós vamos sair desse trânsito de São Paulo. Deus vai ajudar, falei, mas ele também pode acabar com esse dia. Porque no dia que ele virar, no dia do Espírito Cristo, o sol vai ficar escuro. Então, por quê, né? Muito bem. O nosso Daniel, ele dá até a quantidade de 1290. Mas na Bíblia é tudo numerologia. Todas as letras têm um peso, né? O Aleph vale 1. O Tau vale 400. Todas as letras, são as 22 do alfabeto hebraico, o Betz, que é o B, o Betz dele, vale 2. Todas as letras têm um peso, né? O Yod tem peso 10. O Ré tem peso 5. Então, todas as letras têm um peso. Então, você pode transformar todas as palavras em números. Como também você pode usar todos os números e reduzir ele. Tudo isso é uma técnica no mundo da Kabbalah, no mundo judaico, que é chamada gematria. Né? A gematria. E é só pegar os 1.200 e ver, ó. 1 mais 2 mais 9 mais 0 é igual a 12. Reduz para 12. Tá certo? Se você quiser reduzir mais, você reduz para 3. 1 mais 2, 3, e você cai no número divino. Ou melhor, mesmo esse número da abominação está sob o controle de Deus. Aí volta-se para a frase de Jesus: não cai uma folha da árvore sem que o Pai não saiba. Não cai um fio de cabelo sem que o Pai não saiba. Não é isso? Está tudo controlado, matematicamente controlado. Nós não podemos aumentar um centímetro a nossa altura. Ou melhor, como diz Pitágoras, o universo é um número, está tudo sob o controle de Deus. Por isso que na maçonaria eles chamam Deus, que é o Gadu, né? É o grande arquiteto do universo, Gadu. O grande arquiteto do universo, que é uma matemática, arquiteto. Daí eles usaram lá o compasso e o esquadro, os grandes símbolos da maçonaria. Compasso para o círculo, o esquadro para a reta. E aí você faz a matemática perfeita. E Pitágoras diz, o universo é um grande número. Tudo está regido por uma matemática perfeita. E quando você pega a redução desse dia, que é o 12, né? 1290 dá 12. O 12 é o número da totalidade. 12 são as horas do dia. No mundo judaico não é 24, 12, tá certo? O dia começa às 6 e termina da tarde e termina às 6 da manhã. Então, a 12 são as horas do dia, 12 são os apóstolos. Por isso que Pedro se preocupou quando Judas saiu pelo suicídio. Temos que fazer a sorte para escolher mais um outro para ficar no lugar, dando a ideia de totalidade. O 12 é a ideia da totalidade. Ninguém nasce sem estar dentro do 12. Já notaram isso? São 12 signos. Não é isso? Não tem ninguém que nasça fora desse signo. Todos estão dentro dele. Ou é Áries, ou é Touro, ou é Câncer, ou é Escorpião, aí está muito bem, que é o meu signo. Então, é um desses. Ou melhor, o 12 é todos os signos. Todos. Ou melhor, é a totalidade. Então, agora, com Daniel, fica fácil. Quando que vai acontecer seu processo evolutivo? Depois que você realizar a totalidade da sua evolução hominal e chegar à condição do filho do homem. Pronto. Aí, como é que você vai surgir lá, né? Como vai ser você o resultado disso? Você vai ter uma grande aparência, uma aparência não mais essa material, bruta, fraca, doente, caduca. E como diz o livro de Isaías, no capítulo 1, versículo 6, uma só ferida da cabeça aos pés, e em 5 minutos com a morte é um fedor do diabo. Nem do diabo, que do diabo é só do enxofre. Então, ó, cheiro ruim. Então, é uma só ferida dos pés à cabeça, é uma só doença. Ah, ainda de Jó, no capítulo 24, versículo 5. A situação é que todos nós somos imundos e nada do que é puro nasce de mulher. Ou melhor, todos aqueles que vêm pela forma da reencarnação são impuros. Estão no processo de evolução. Então, por enquanto que não realizar totalmente a evolução, o 12, a totalidade da evolução. E é legal quando a gente pega a carta 12 do tarô. A carta 12 do tarô é do lado de cá, é um enforcado. Ele está pendurado numa árvore, as pernas amarradas em quatro, ele pendurado numa árvore, e ele é, então, o enforcado. Ou melhor, é a grande abominação, a matéria acabou, enforcou ela, pronto, morreu a matéria. Tudo bem? Agora, quando você vira ela de cabeça para baixo e vai ver o resultado pela espiritualidade, olhando do céu, olhando de cabeça para baixo, aí ele está dançando. Se vira a carta 12 do tarô, ele está enforcado, é o mundo da matéria. A matéria acabou, é a grande abominação. Vira ela ao contrário, pelo lado espiritual, ele está dançando. Dançando sobre a matéria. Ele dominou a matéria, ele dominou a si mesmo. A matéria já não tem mais força sobre ele, nada. Ele já não está mais enforcado, ele está alegre, feliz. É a grande festa, é a grande, como diz o capítulo aqui de Lucas, e nós forçamos bem isso. Quando isso acontecer, passar essa totalidade da evolução, esses 1290 dias, essa totalidade, será a tua libertação. Muito bem. Mas por que que ele fala que o sol vai acabar? Que as estrelas vão cair? Que a lua não dará o seu brilho? Que as forças do céu se abalarão. E que os anjos vão reunir todos os escolhidos de ponta a ponta, de uma extremidade a outra do universo. Por que isso? Fica muito difícil da gente entender, por enquanto que a gente não vai para um exemplo. O exemplo é a coisa mais importante. Como a gente valoriza demais o corpo, a gente valoriza, que nem eu falava do motorista de táxi ontem, que dia lindo. E se a gente pedisse uma referência da coisa mais poderosa, de maior força que nós temos, é o sol. Sol é uma coisa louca. Uma noite de lua, né, o esplendor da lua, as estrelas, então as estrelas caindo, as estrelas cadentes, é um show, né? Quando você, hoje, infelizmente, quando com a quantidade de luz na cidade, a gente não vê muito isso. Mas você imagina quando você vai para o interior, para uma fazenda, né? E aí você fica vendo uma estrela cadente, é uma coisa, uma obra de arte. Realmente é uma coisa poderosa. Aí você vê tudo aquilo num conjunto, que é o que ele chama força do céu. O sol, a estrela, a verpetina nascendo, né, que é Vênus, né, o sol, a lua, as estrelas candentes. Puxa, é um show que a natureza dá. Realmente é espetacular. Então, o que se passa é que essa qualidade, então, esse brilho encantador, para nós é o que nós chamamos de o máximo, mais extraordinário, o incrível, o fantástico. Mas, se nós olharmos para um santo tem outra referência. Um santo tem outra referência. Será que não tem nada mais poderoso, mais luminoso para o santo do que o sol, do que a lua, do que as estrelas? Aquilo que é belo para nós, será que o santo não tem outra referência de beleza? Quando uma Madre Teresa de Calcutá limpava um leproso, será que ela via ali um leproso que ela estava limpando? Ou a estatura crística diante dela? Quando a sua referência, o seu foco, não é limpar um leproso, é amar a Cristo. E por amor a Cristo eu estou fazendo isso, como ela dizia. Então, as nossas referências são completamente outras. Alberto Einstein disse que tudo é relativo. Se você pegar uma moedinha e jogar ela, e você estiver dentro do trem, isso é a experiência do Einstein. Se você estiver dentro do trem e joga uma moedinha, ela cai em linha reta. Aquele que está na estação e você jogar a moedinha, ele vê ela caindo em curva. Se você perguntar a ele, como é que caiu a moedinha? Ele em curva. E perguntar para ficar dentro do trem, como caiu a moedinha? Em linha reta. Qual é o certo? Os dois. Tudo é relativo. A única coisa que é absoluta é que tudo é relativo. Então a nossa referência está projetada para o exterior. A nossa referência está projetada para o sol físico, para a lua física, para as estrelas físicas, para a noite, para a harmonia da natureza, as forças celestes, a harmonia cósmica, né? De forma exterior. Nós não temos referências interiores. Quando Teresa d'Ávila disse que ela estava casada com Cristo e que Cristo saía da sua visão, que era aquele dizer, mas ó, que noite sem estrelas. Olha só. Que noite sem estrelas. E podia estar boa estrela, com estrelas cadentes, estrelas lindas no céu. Mas sem Cristo, era uma noite sem estrelas. É o que ela chamava de escuridão. São João da Cruz já falou a mesma coisa? Então, as nossas referências, é sempre assim. Pedir para ficar, pedir para ter corpo, para ficar no corpo. E aí, quando o São Francisco aparece para Frei Leão, para Frei Rufino, ele diz, um só vai ficar. Aí, como o Frei Leão viu por sonho, eu já contei isso aqui para vocês, ele vai falar para Frei Rufino, ó, oh, Francisco apareceu para mim, eu vou embora, eu vou morrer, desencarnar. Frei Rufino falou assim, mas você não sonhou? Ele sonhei, eu vi acordado. O meu é mais verdadeiro, ele disse que eu que vou ficar, vou e você que vai ficar. Não, deixa eu ir. Aí deixou eu ir, ficaram brigando. Não, eu não vou dar, não. Essa oportunidade de morrer, não vou dar para você de jeito nenhum. Eu que quero ir, você fica. Ele ficou. Falei, Leão. Que, aliás, não era ele que decidia isso, né? Mas repare, é papo de santo. Quem vai morrer primeiro? Deixa ele no teu lugar. Então, as nossas referências são projetadas para fora. O que nós temos de sol, né? Quando Malaquias diz que Jeová, o Yahvé, é o sol da justiça, será que ele vendo Cristo sol, né, muito mais poderoso desse sol da justiça, o Yahvé, do que está no capítulo 3, versículo 8 de Malaquias. Quando é o último profeta bíblico, quando ele vê esse sol da justiça, que é o Yahvé, que é o Jesus do Antigo Testamento, será que ele não é muito maior do que o sol físico? Por exemplo, a gente vê o sol físico todo dia, maravilhoso, que nem estava ontem lá, que eu falei do motorista de táxi, lá em São Paulo. E nós não paramos, nós nos curvamos, nós estávamos com pressa para outra coisa. Paulo, quando viu um sol, que é Cristo, que diz Emmanuel, que é o sol moral do nosso sistema, ao vê-lo em brilho, ele caiu e chamou de Senhor. Mas não caiu porque quis jogar. Ele automaticamente foi a força magnética tal, e estava ele por terra. E todo mundo dele de referência, ele ficou cego. Nós não podemos imaginar que Jesus vai aparecer para alguém e vai fazer o outro ficar cego. Jesus nos ama, não ama, né? Jesus nos ama, ele é amor. É que todo aquele mundo que Paulo via, que para ele era uma realidade, que para ele era indiscutível, que ele matava por este mundo, que ele apedrejou por esse mundo, que ele botou mulher e criança na cadeia, velhos, e tomou a casa dessas pessoas, e que ele achava que era certo, que era a única referência, tudo se desabou, ficou cego. E aquele mundo novo, que ele chama depois do homem novo, aquilo estava cego na frente dele, ele não tinha referência, ele sabia que brilhava, mas ele ainda não sabia. Aí o evangelho veio para ele com a cura, Ananias deu o evangelho, aí entendeu. Mas o novo mundo é como se ele não tivesse mais referência, sei que aquilo já não tem mais valor. E foi tão forte psicologicamente, que fisicamente ele ficou cego. E nós vemos isso, está claro lá no capítulo que ele depois vai tratar desse assunto, que está no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, ele também vai falar no capítulo 22 e no capítulo 26. E ele vai deixar bem claro que na hora que ele estava cego, Ananias chegou. E Ananias deu um, estendeu as mãos. E como que umas escamas saíram dos olhos dele. E ele viu Ananias. Aí ele está falando de ver um homem. De ver o mundo da matéria. Logo, ele quer dizer que até para esse mundo da matéria mesmo, fisicamente, ele ficou cego também. Não é só uma cegueira no sentido psicológico, como eu estava falando. Ele também ficou cego físico, mas é muito natural. Quando você, diante de uma situação tal, de alegria ou de pavor, e a gente vê isso mais em situação de pavor, você não faz nenhum esforço e urina, defeca, ou sente uma dor no estômago, ou desmaia. Pronto. A situação tal pode ser uma situação tal de alegria, de esplendor, e você desmaiar, se não desencarnar. Diz a Emmanuel que ódio desencarna. O cara fica com raiva. Eu odeio ele, eu odeio. Tum, morre. Então, por quê? Pode ser que o motivo psicológico, isso é a medicina psicossomática, o motivo psicológico seja tal que interfira no físico. É isso, uma pessoa que está nervosa, sente problema de estômago, tem problema de diarreia, tem problema de prisão de ventre, tem pesadelo, tem problema de sua dor, de suor, em desequilíbrio, etc, etc. Então, o problema são as nossas referências. Então, eu vou contar um caso para vocês, acho que vai ficar mais fácil da gente entender. A Francisco de Assis, ele chegou no Monte Alverno e no dia, em agosto de 1224, para fazer uma quaresma dedicada a Nossa Senhora, Nossa Senhora da Glória, e até dia 29 de setembro, dia de São Miguel. Ali ele ia ficar em oração. Já tinha feito toda uma vida, desde 1205, nós estamos em 1224, de 19 anos de intenso serviço de amor à humanidade, em que ele se integrou de tal maneira de amor à natureza, de amor aos seres humanos, de esquecimento dele mesmo. Era uma vida de oração e de trabalho. E diz o Emmanuel que essa é a grande plenitude da nossa realização. Oração para a gente se lembrar de Deus, e trabalho para a gente esquecer de nós mesmos. Então era uma vida de renúncia, porque ele só trabalhava e nunca deixou de atuar em benefício dos outros. E uma vida de total entrega a Deus, porque ele era uma vida de oração. Diz os seus biógrafos que ele não orava, ele era a própria oração. Estava completamente integrado nela. Em 1224, então, depois desses 19 anos de plenitude espiritual, ele começa a fazer, então, essa quaresma no Monte Alverne, afastado de todos, até dos seus companheiros. Ele ficou à distância de um arremesso de pedra, mais afastado, em profunda oração. Só Frei Leão, que ia lá e tinha de pedir licença a si mesmo e esperar o comando dele, de aprovação ou não, para que pudesse levar para ele comida, água e ler o Evangelho com ele, fazer a oração com ele. Muito bem. Ali ele ficou. Quando chegou no dia 24, dia 14 de setembro, que é o dia da cruz, nós aqui no nosso Brasil, nós não valorizamos muito essa data, né? Por exemplo, aqui é feriado dia de São Jorge, 23 de abril. Lá na Itália é feriado dia 2. Dia 14 de setembro, dia da Santa Cruz, que é a cruz do Cristo, é um dia que se comemora a cruz. Ele então resolve fazer uma comemoração à cruz e uma oração àquele que representa a cruz, que é o Cristo. Ele fala na sua oração: Senhor, eu queria ter, na medida do possível, aquele amor que você teve. Mas não aquele, na medida do possível que eu posso ter. Aquele amor que você derramou na cruz para toda a humanidade, quando falou perdão para todos, né? E eu queria também ter e sentir, na medida do possível, aquela dor que você teve. Então ele pede para que, na medida do possível, até onde ele poderia suportar, e seria a doação do Cristo, ele queria sentir aquele amor, aquela dor, na capacidade dele. E assim ele começa a orar. E o Cristo aparece para ele, ele tomado num incêndio de amor, num incêndio mental, ele se identifica com Cristo. O amor é identificação. É que nem um ato sexual, e é muito mais forte do que o ato sexual. Muito mais forte. Por quê? O ato sexual, quando já não seja mais nem pênis nem vagina, há algo novo, numa perfeita unidade e num estado de inteiração. Martim da Vila faz o que pode para falar que é café com leite. Uma mistura que já não é mais café, nem é leite. Não estamos sendo profanos, porque o livro Cântico dos Cantares quer mostrar, por amor de Salomão com Bert Sabá, de Salomão com a rainha de Sabá, ele quer mostrar, na medida do possível, pelo amor de um com o outro, como se pode imaginar o amor da gente com Deus. Nesse processo de integração plena, em que você dirá, já não sou eu, é ele em mim. Eu e ele somos um, formo um. Já não sou mais eu e ele, somos um, uma unidade. Um casamento pleno, um acasalamento total. Esse é o maior momento da vida. Então, Francisco, nesse arrebatamento de amor, nesse êxtase, nesse incêndio mental, ele se identifica com Cristo. E fica com as marcas do Cristo no seu corpo. Como Cristo aparece para ele em forma de cruz. E por que aparece para ele em forma de cruz? Porque ele estava meditando para a Santa Cruz. E ele já era o João Evangelista, que estava na cruz. Então, já trazia como marca, como arquétipo, como incêndio interior, a cruz. Aquela vivência. Então, ele fazendo isso, ele fica com as marcas do Cristo. E aí, ele ainda vai passar de 1224 a 1226, ainda 2 anos conosco ainda. Mas numa vida completamente diferente. Tudo que ele tocava, curava. Era algo, as pessoas queriam pegar a rédea do burrinho para levar, encostar numa mulher grávida que sofria para o neném nascer e nascia, para colocar na água em que ele se banhou, que ele se lavou as mãos, para dar para levar para o pasto, para os animais não morrerem de peste, e tudo começou a ficar curado. Ele começou a transbordar a vida. E cada vez cantava mais. Ele era cantor, ele era compositor de música e letra. Então cantava, e vibrava, e pregava, e começou a fazer um esforço tremendo de pregação. Porque ele às vezes passava por 5, 6, 7, 20 cidades por dia, cidadezinhas, pregando para levar o máximo do Cristo. Estava num estado de contentamento, e assim ele foi definhando. Quando chegou em 1225, ele estava que era só pele. Ele chegou a dizer, né, que a única coisa que o separava do Cristo era a parede do corpo. Ainda estava com um problema da malária, com febre altíssima. Ele tinha pego um problema na vista, né, que escorria pus e que doía muito. E que ele não podia enxergar nada. Tudo que ele olhava que tinha luz, ele doía a sua vista. E assim ele ficou nessa situação de muita dor. Fora que ele não podia mais andar, porque eu falei do burrinho, ele não admitia ir no burrinho, ele só queria ir a pé. Só andava a pé o tempo todo, nesses 19 anos, mas agora não dava mais, porque como ele estava com os cravos da cruz no pé, aquela ficou feito com um cravo, uma coisa preta, tanto para cima como para baixo. A semelhança de cravo, mas feito de carne, aquilo doía demais. Até para ele pisar momentaneamente, Santa Clara vai fazer para ele, 1225, uma alpacata arredondada, abaulada, para que aquele cravo de carne não encostasse no chão e desse para ele um melhor conforto. E quando chegou em 1225, ele foi lá então estar com as Clarissas, e o homem não entrava no mosteiro das Clarissas, né? Só como religioso, mas para morar, não. Então, ela viu como ele estava tão doente que ele não podia seguir dali de São Damião. Nós já tivemos a oportunidade algumas vezes de ir a São Damião e a Porciúncula. Ele, para voltar para Porciúncula, não dava, estava muito mal. Fora que o problema na vista, né, fez com que Frei Elias, que era o chefe da ordem, fosse procurar médicos. Levou ele para o médico do Papa, levou ele para o médico em Siena, tudo para tentar buscar cura para ele. E a situação era grave mesmo. E a situação chegou a tal ponto que quando veio o médico do Papa, no seu caso tem solução. Nós temos que parar esse negócio que está correndo nos seus olhos, porque tem algumas veias que estão aqui ligando a orelha e os olhos, e se a gente interromper ela, não vai mais correr esse líquido. Aí pegou o ferro em brasa e queimou ele aqui. E depois que queimou ele, é lógico que todos fugiram quando o ferro ficou vermelhinho, né? Todos fugiram e ele fez a prece para o irmão Fogo, dizendo: irmão Fogo, eu sempre te amei, me ajuda a continuar te amando nessa hora. E aí o médico queimou ele e não adiantou nada, que era medicina muito... Mas não quer dizer que ele fez maldade, era medicina da época, muito ignorante ainda. Como a de hoje também, ainda é muito fraca, ainda em muita coisa. Já evoluiu muito, ainda tem muito que evoluir. Mas, nesse caso, a situação era tal, ele lá então morando ali com as Clarissas, fizeram umas cabanas do lado de fora, nos jardins, e ele ali ficou ali morando, e sendo tratado pelas Clarissas, né, por Clara, especial para ele. Como ele tinha um problema nos olhos, ele não podia ver a lua do sol. E à noite, quando acendiam as tochas, ele não podia ver, ela bordou um pano. Aliás, ela fazia bordados maravilhosos. E ela bordou um pano, daí a brincadeira do Caco Antibes, né? Caco Antibes, que era o nome dele, que é o Miguel Falabella. Miguel Falabella, num programa Sai de Baixo, ele brincava com as roupas que ele queria vestir, né? Naquelas coisas de grandeza do Caco Antibes, né? Que é feita pelas Clarissas. Ele brincava assim. Então é porque ela tinha essa capacidade, né, de costura. Então ela fez esse pano para botar nos olhos, para dar para ele conforto, e ele então não vê nem a luz do dia, nem da noite, que fazia ele sofrer. Essa era a situação. Então primeiro ele já estava cego. Só via imagenzinha muito mal, muito mal. E ainda botou esse pano para não ver nada mais. E foi aí então que a situação chegou ao extremo, ele com febre e com a dor nos pés, porque esse escravo, isso tudo machucava e sangrava do lado, sempre tinha de fazer curativo, porque saía do lado sangue, etc. E ele assim muito magro, com febre, com essa dor nos olhos. Foi quando então um frade disse para ele: eu vou ler para você um evangelho, porque aí você de noite, você não está nem conseguindo dormir dada a sua situação, vou ler um evangelho para você. E na hora que foi ler o evangelho, tinha uma peste de ratos. Os ratos vinham, passavam por cima e tal, aí não dava sossego. Foi até que Frei, então pacífico, falou para ele: ó, tá na hora de você pedir a Deus, o negócio tá ficando ruim para você. E ele brigou com o Frei pacífico: pô, como é que eu vou pedir? Ó, era para eu não ficar mais contigo, cara. Mas como eu sei da tua intenção, então eu não vou ficar junto. Mas o certo era nem mais para eu ficar contigo. Como é que eu vou pedir a Deus para ele mudar aquilo que ele já faz para mim, que é o de melhor, como se ele não conhecesse a minha vida? Olha, como se ele não me conhecesse, como se ele já não me desse de melhor. É aí então que Jesus aparece para ele, logo uma visão espiritual, uma visão interior, olha, em aparência, interior. Jesus aparece, primeiro que ele já estava com pano, então já não estava vendo nada, então aparece interiormente, e diz para ele, que para ele ter paciência, que ele, Jesus estava dizendo que ele já tinha conseguido o reino dos céus, ou melhor, chegou a filho do homem, a anjo, a plenitude. Só agora o que nos separa é a parede do corpo, você ganhou o reino dos céus, estou te prometendo isso. E para ele foi a maior alegria, porque todo o esforço da vida dele foi ganhar o reino dos céus. E agora vem Jesus e confirma para ele. E como é uma confirmação interior, para ele é inabalável. Nós ficamos, Jesus apareceu mesmo. Jesus disse para ele, mas não ele. Ele, para ele, a situação é profundamente real. Nós é que estamos do lado de fora, não vemos nada. O que a gente vê? Francisco em pele e osso, doente, com febre amarela, com febre malária, com os olhos ruins, com peste de rato. É isso que a gente vê. O que está lá dentro a gente não vê. A nossa referência é do lado da estação, vendo a pedra cair em círculo. E o que está dentro do trem, vê a pedra cair em reta. São referências diferentes. Então, é nesse exato momento que ele ficou tão feliz, mas a felicidade chegou a tal contentamento que ele traduziu isso em música. Tony pediu um pedacinho de pau, curvou esse pedacinho de pau imitando um violão e começou a tocar, porque ele fez música e letra, recebeu do céu música e letra. E ele então faz o seu cântico ao sol, dizendo que não há nada mais lindo que o sol, que o sol é tão extraordinário que representa o Cristo, que é o sol maior. Falou da lua, das estrelas do céu, da beleza, como ela é humilde, como ela é graciosa, a água, a irmã água. E começou a chamar todo mundo de irmão. Irmão sol, irmã lua, né? As estrelas, a irmã água, o irmão fogo. Nossa, como ele é alegre, o irmão fogo. Ele só falou coisa positiva. Porque fogo queima, estraga. Mas ele só falou coisa positiva. Como o fogo é alegre, como ele nos esquenta à noite. Como a água é humilde, como a água é pura, é cacho, mas tem água suja também. Mas ele não falou nada de feio. Como o sol também, que é ruim, é um calor tremendo hoje, nós precisamos ligar o ar-condicionado, regeneração. Coisa que a gente raramente faz. Então, é o sol. Mas ele só falou coisa boa. Viu o sol como uma representação do Cristo. Não é o Cristo, é uma representação. A beleza da lua, das estrelas, do irmão fogo, irmã água, e os irmãos passarinhos, as ervas do campo, os animais. Aí ele começou a cantar a natureza. E no final ele canta o perdão. Canta aqueles que estão passando por tribulação, e aqueles que passam por tribulação, e ele era a própria tribulação. E ele fala, e que guardam a paz na tribulação, quer dizer, com aquela tribulação toda, está em paz mental. Guardo a paz nessa hora. Não é fácil? Malária, peste de ratos, dores no corpo, dores na vista. E ele guarda a tribulação em paz. E que recebe a morte como irmã. Ela já não é mais inimiga, ela é minha irmã. Porque, diz Lucas, quando chegar esse dia, levantai a cabeça, erguei, levantai a cabeça, pois que se aproxima a libertação. Ele radiografou bem isso. Então ele cantava, olhava feliz, que as coisas estavam acontecendo. Esse dia estava acontecendo para ele. Aí você fala assim, bom, mas e daí? Você está dizendo que ele cantou o sol, a lua, a estrela, a água, a chuva, o vento, teve o irmão vento também, o irmão sol, a irmã morte. Todas essas coisas existem. Sol, a lua, as estrelas, o vento, a água, todas essas coisas existem. Mas aqui está dizendo que o sol vai apagar, a lua não vai dar mais o seu brilho, as estrelas vão cair, as forças do céu vão se abalar. E os habitantes do mundo vão ver, em grande força, a aparência do Filho do Homem. E aí vai ser a libertação. Então o caso que você contou do Francisco, não bate, bate. Nós temos que não esquecer de Clara. Clara fez para ele o pano para os olhos. Então, quando ele estava cantando para o sol, ele não estava vendo o sol. Quando ele estava cantando para a lua, ele não estava falando daquela lua, não era aquela, porque ele não estava vendo, das estrelas, do fogo, nada. Era uma referência toda interior, porque ele estava com os olhos vendados. Aliás, ele não podia olhar para o sol, se ele olhasse, doía. Então, o sol não era aquilo legal para ele. Ele estava falando de outra referência interior. É como se estivesse dizendo para a gente, ou como voltemos para a imagem de Paulo, quando Cristo apareceu para ele em luz, ele, Senhor, ficou cego, o meu mundo caiu, meu mundo desabou, aquilo tudo que eu vivia, aquele Saulo, não tem mais significado. As forças, que eles chamam de forças do céu, quer dizer, as minhas forças, aquilo que eu tenho por harmonia, aquilo que eu tenho como padrão de vida, desabou. Quando aquilo que eu estava com o sol, que era maravilhoso, agora tem uma luz mais poderosa que me joga do cavalo. O sol estava, diz a passagem, que era meio-dia, e ele continuava cavalgando. Mas quando apareceu o sol, que é Cristo, ele cai. E a vida dele muda. E ele de Saulo se transforma em Paulo, de grande ele se transforma em pequeno. E aquilo que ele valorizava, ele não valoriza mais. Ali nós temos um exemplo claro de Francisco, ele botou o pano nos olhos. Havia algo mais extraordinário que o sol, que fazia ele cantar, vibrar, mais do que as estrelas, mais do que a lua, mais do que toda essa força cósmica, tudo, tudo. Tá certo? Tudo interior. E tem agora outra referência. Ele cantava de outra forma. Via as coisas com outro olhar. Por isso que diz a passagem aqui em Lucas. Erguei, levantai os olhos. Ou melhor, não é o olho físico. Levantar, erguei, quer dizer, subir. Quem está na Judéia, nós vimos na vez passada, suba o monte, te eleva, cresça. Agora você vai ter uma outra visão. Por isso que podia estar o dia mais lindo. Quando Teresa d'Ávila não via Jesus, já vimos aqui agora. Que noite mais escura. Que noite sem estrela. Ou melhor, que coisa sem graça. Deixar de ver o Cristo, deixar de estar com Cristo para ver o pôr do sol. E é tão lindo ver o pôr do sol. É lindíssimo. Mas para aquele que vê Cristo, você está no braço da sua amada. Você fez tudo para conquistar a sua amada. É o caso do Cântico dos Cantares, lá de Salomão. Você está no braço da sua amada. Ali é como o sol, é como a lua, é como a beleza da estrela. Você está amando, está feliz. Aí você chega para um cara desse que está com a amada, e fala, oh, vem cá que eu quero te mostrar aqui uma flor, um lírio. Não, a minha amada é o lírio. Ela é a flor. Né? São essas imagens que a gente dá com amor. Agora, imagina isso. Daí é dizer que Salomão tinha 700 mulheres, mais 300 concubinas, e as pessoas costumam dizer de forma jocosa, como que ele dava conta daquilo tudo? É apenas uma imagem para nós entendermos, que eu posso multiplicar 300 mais 700 por 1000, para poder entender o que é o gozo do contato divino. E quando se fala em 1000, nós não podemos pensar em número. Mas tem que tirar o zero todo e ficar com um da unidade. É o tal do momento do ser uno. Ser uno. Então, quando o momento que a gente costuma chamar de êxtase, de extase, fora da consciência, o momento mais que a gente é um aqui, que mais representa é o orgasmo, é o ato sexual, né? E quando há uma perfeita doação, entrega, em que se chega a um clímax, mas esse clímax é reduzido em alguns segundos, né? Em que você sai, olha a palavra êxtase, na posição normal da consciência, e fora da sua consciência normal, e você chega a um algo, e que você não consegue prolongar, se você quiser, se eu quero mais, e termina. É apenas uma palhinha. Ele termina. E você pode até tentar uma nova iniciativa, mais uma vez. uma terceira, tem gente que fala que vai uma quinta, mas isso tudo é suposição. E vai, já vai perdendo a intensidade, já vai perdendo o brilho. Agora imagina o estado de harmonia em que você chega a Buda. Aí Buda, né? O budato de iluminação total. E que não perde mais esse estado. Fica em perfeita unidade. Imagina essa harmonia sempre. É um novo olhar para a vida. E aquilo que você tem como reverência, o sol, já não é mais. Não que ele não seja belo, mas já não é, você já tem outra referência. A estrela, ela já não dá mais a seu... Ela é como caiu, aquilo passou. A lua já não tem mais o seu esplendor. Quando o Cristo aparecer a ele, quando ele vier com toda a força e você se transformar nele, você vai ter uma nova visão. Aí diz a passagem, de forma maravilhosa, que aí vai acontecer algo extraordinário. E na hora que você estiver nessa plenitude crística, todos os habitantes da Terra ficarão abalados. Poxa, mas quando Francisco teve isso, os habitantes da Terra não ficaram abalados. É que aí, mais uma vez, eu não posso ir para o lado Cristo, lado exterior. Como Cristo não vem com aparência exterior, e sim interior, os habitantes internos. Nós carregamos milhões de espíritos que dão evolução conosco. Cada átomo é uma vida. Cada célula uma consciência. Cada órgão, cada tecido, cada órgão. Nós carregamos uma unidade coletiva, como diz o professor Pedro Paulo. O organismo pulsa de vida. Daí a responsabilidade que nós devemos ter para com o nosso corpo. O que, é que a gente dá para ele? Porque são muitos irmãos que nós estamos cuidando do processo evolutivo. Então, todo receber, todos eles ficarão abalados. Por que, que vão ficar abalados? Vão ficar abalados porque vão receber uma carga vibratória. Imagina a carga vibratória que Francisco de Assis recebeu. Qual o impacto disso para a biologia? Chegou a marcar ele na biologia, no corpo. Qual foi o impacto? E quando ele chegou até o ponto do estágio dele se libertar e não precisar mais habitar o corpo, é como se aquela estrutura sofresse um abalo incomparável. Aliás, foi o tema, a Regina abordou isso na última palestra aqui, na semana passada, quando falou do nosso lar. Ela falou no caso de Francisco, foi um abalo na estrutura física, que a estrutura somática aguentou o que pôde, suportou o que pôde. Que como a imagem era da cruz, ele ficou com as marcas da cruz, mas nada mais foi do que uma grande descarga magnética, uma grande descarga espiritual, de tal ponto em que se o espírito muda, o perispírito muda, o corpo físico tem que mudar. Só que ele estava no mesmo corpo físico, o corpo físico suportou o que pôde, fazendo a transformação que pôde, aguentando uma carga enorme de problemas, no caso, de desarmonias físicas. Aí, porque você como não consegue entender Francisco naquela grandeza de estar se despedindo, Jesus aparecer para ele, eu te dou o reino dos céus, e ele no físico tão mal. Mas no físico tão mal, é porque esse é o abalo do físico, em que o físico vai acabar. Físico está em processo de exterminação na força do crescimento evolutivo. Então, diante dessa situação, essas forças humanas todas vão se abalar. E o que vai acontecer? Os anjos dos céus virão e vão reunir todos os cristãos, todos os escolhidos do Oriente ao Ocidente, de uma extremidade ou outra da Terra, para louvar aquele momento. Para ver, olha, se fosse desgraça, você imagina os anjos chamar tudo que é cristão para ficar observando a Terra pegar fogo, a ter peste, fome, guerra. E anjo não faz isso, anjo pega, vai trabalhar. Quando tem uma situação qualquer de dor, né? Teresa d'Ávila vai trabalhar, Francisco de Assis vai lavar leproso, não vai ficar observando a desgraça dos outros. É que no caso, a imagem não é essa. Os anjos, quer dizer, as forças perfeitas que não caíram em harmonia cósmica, vão chamar os eleitos, aqueles que estão em busca também da sua transformação espiritual, para assistir esse grande momento daquele companheiro que está ali mudando. Aí você fala assim, aê Jorge, mas agora eu te peguei. No caso de Francisco, só um olhou, foi Frei Leão. Foi a única testemunha ocular. E depois alguns que estavam ali, souberam, durante esses 2 anos, como Santa Clara, né? Frei Pacífico, Frei Maceu, Frei Bernardo soube, e mais Frei Ângelo, e mais Frei Jacoba. Mas ele está dizendo aqui que os anjos aparecerão tocando trombeta e chamando todos os outros. Gente, preste atenção. Toda vez que você faz parte de uma reunião mediúnica, dizia eu na última palestra, na segunda-feira, lá na Aliança da Fraternidade, toda vez que você faz parte de uma reunião mediúnica, você está sob a proteção da cúpula daquela reunião mediúnica. A reunião não é só na terça, na quarta, na quinta-feira, lá no dia que é. A cúpula da casa, no guia maior da casa, você está plugado nele magneticamente. Todas as suas ações não terminam naquela reunião. Ele está te observando full time o tempo todo. Ou melhor, te observando, não é que ele fica lá olhando, que ele tem muito o que fazer. Ou melhor, você está plugado nele. Na hora de qualquer necessidade, está sob a supervisão e orientação dele. Por isso, vigie os seus pensamentos sempre, porque você está plugado à força do seu grupo. Saiba que ele, abaixo dele, comanda, está um grande grupo, que são os legionários, os espíritos que trabalham nele. Que vai, bom, desde médicos, orientadores em psicologia, especialistas em obsessão, especialistas em passes, pessoas que conseguem mexer com as forças das naturezas, como no caso as ervas, né? E a medicina, como nós temos os nossos índios, a presença dos pretos velhos, conhecedores perfeitos da magia, da técnica da paciência, eles estão também presentes. Os espíritos mais simples, que a gente chama de espíritos de rua, estão presentes também ali nesta equipe que precisa tomar conta, são os porteiros, são os que mantêm a ordem e a disciplina para espírito atrasado. Então são muitos militares, policiais que desencarnaram, tudo faz parte, cada um tem uma função. A vida tem função até de vigia, o sujeito foi delegado, foi investigador de polícia. Mala, vem ainda com muito sotaque, muito jeitão de malandrão, de aquele jeito de todo de investigador. Ele faz parte desse grupo, investigar quem está entrando, quem está falsificando, ali está fingindo. São os especialistas em tudo. Forma uma equipe perfeita. E quando você sai da sua reunião, você sai guiado. Não precisa, imagina o doutor Bezerra indo atrás da gente no ônibus. Vai a equipe dele. Quem vai para ir atrás do ônibus? Um espírito desse. Um militar, um foi soldado, um espírito de rua. Né? Dependendo da situação, um índio. Vai do seu lado. Te amparando, cuidando, quando você está em casa. Numa situação que você está na sua oração, na hora do culto, aparece um outro espírito. Na situação que você está fazendo lá no seu trabalho, lá na profissão sua, vai um outro para te ajudar. E assim, especialistas numa equipe. Existe diversidade de dons, diversidade de carisma, diversidade de equipes, de espírito, diversidade de evolução. E você plugado com toda essa equipe para te assessorar. Você não imagina quando você faz parte seriamente de uma reunião espiritual, voltada para o evangelho, voltada para a humildade, voltada para o bem, o que você era e o que você é, como mudou. E agora você está sob a supervisão dessa equipe. É assim. E aí, toda vez que você dá um passo de felicidade, e você lê o Evangelho, faz uma obra do bem, Imagina, você fez uma, ajudou uma criança, ajudou um velhinho, ajudou um obsidiado, levou uma palavra amiga, fez um esforço para levar uma palestra consoladora, etc. Compreendeu uma passagem evangélica e que você vibra de entusiasmo, você é feliz pelo bem que você fez, você agradece a Deus pela oportunidade. Como você está plugado a essa equipe, toda esta equipe vibra com você. Não é você sozinho. É você e todos vibrando, todos dando glórias a Deus, todos derramando energias, bênçãos para você ter mais força e continuar no seu trabalho. Por isso que todo cristão que é cristão mesmo, que está imbuído do seu projeto de transformação espiritual, estão todos plugados a Cristo. Todos. Quando você é cristão, você está plugado a Cristo. Agora imagina de Cristo para cá, a cúpula de quantidade de espíritos a serviço do bem, em níveis diferentes, em funções diferentes, mas ligado a essa cúpula. Toda vez que você dá um passo no bem e que há uma festa, por isso que quando o filho do pródigo chegou na casa paterna, teve uma festa, música, e matou logo um boi gordo. E quando a mulher perdeu a dracma, ela varreu a casa e ela achou a dracma perdida. Aí ela chamou as amigas: vem comemorar comigo, que aquela estava perdida, eu achei. Quando o pastor, ele acha a ovelha perdida e ele vibra, porque ele deixou as outras para procurar a perdida, e ele faz uma festa, porque a ovelha estava perdida, eu achei. Então toda vez que você dá um passo, a festa no céu, essa cúpula vibra com você. Por isso a passagem aí, toda vez que você chega neste momento, nesse clima do Filho do Homem, de ponta a ponta, os anjos dos céus, aqueles que estão no sistema, e todos aqueles que estão fazendo força para ir para o sistema, todos se reúnem em vibração para você. Então um cara que está lá na China, ele não sabe que ali o Francisco de Assis está se transformando, não é essa leitura para ele. Mas ele sente um prazer, uma felicidade, um estado de alegria. Ele se contagia e pode ser que ele receba, inclusive, informação. É que um dos nossos companheiros, pelo menos em sonho, ele recebe isso. Realizou hoje o Cristo dentro dele. Por isso que nós estamos ligados a uma unidade coletiva do bem. E quando você realiza qualquer coisa no bem, toda esta unidade vibra com você também. Ou como diz aqui o texto, os anjos, com todos os cristãos, de um extremo a outro, estão vibrando pela sua felicidade quando você realiza qualquer coisa no campo do bem. Imagina quando você realiza o máximo, que é a sua integração na humanidade, em que você possa ser filho do homem, ou melhor, que você se cristifica. Muita paz, fique com Deus.
Livro que fazendo o Espiritismo sobre